Nesse instante, eu acabei de desembarcar em Brasília para uma reunião da nossa Associação Mãe, que é a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, cuja pauta da reunião é justamente essa. É uma reunião onde nós vamos discutir os resultados apresentados pelo Ministério das Comunicações para que passamos o parecer das entidades, tanto estaduais quanto da ABERT, com relação a esse assunto para o Ministério. Então, eu estou hoje aqui em Brasília justamente com esse objetivo, onde será feita uma análise muito detalhada dos resultados desse teste, e nós pretendemos sair hoje com uma definição de qual padrão é melhor para o rádio brasileiro. E quando a gente fala para o rádio brasileiro, a gente não está falando no empresário ou na empresa de rádio e televisão. A gente está falando o padrão que os consumidores, que os nossos ouvintes, que os maiores clientes vão se beneficiar mais. Não adianta que a definição que seja feita agora, ela implique num prejuízo para o nosso ouvinte. Nós temos que pensar sempre naquele que é o motivo do nosso trabalho, que é o nosso ouvinte. Então, eu fico muito contente com o resultado que foi apresentado nessa reunião anteriormente com o ministro Ed Costa. Confesso que fiquei impressionado positivamente. O sinal foi transmitido da Guiana Francesa até Brasília, através de ondas curtas, através da modulação digital DRM, uma qualidade espetacular de som, uma qualidade comparável à FM, talvez até superior à FM, som estéreo, uma qualidade muito boa e também com muito além de um áudio de excelente qualidade, uma recepção a longuíssima distância, ele vinha com um sinal com também informações agregadas. Nós podíamos ouvir o locutor fazendo sua comunicação, enquanto nós podíamos ver imagens sobre aqueles assuntos que eram tratados pelo locutor através do aparelho de rádio. Então, o aparelho de rádio nos mostrava, naquele momento, as informações de trânsito, nos mostrava informações adicionais daqueles assuntos tratados pelo locutor e pelos comunicadores. Então, isso mostra que o rádio digital ele traz muitos benefícios para o telespectador, para o nosso ouvinte, para a empresa de rádio, e no final das contas, a gente consegue, além de melhorar a qualidade da transmissão de áudio, a gente consegue também ter mais informações sendo agregadas àquela transmissão. Estou muito otimista, estou muito contente com o momento que a gente está vivendo agora e espero que a gente consiga fazer uma belíssima decisão, uma belíssima reunião e sair dela com uma definição que vai beneficiar não só o rádio do Rio Grande do Sul, mas o rádio do Brasil inteiro.
Sim, esse teste, presidente, era com o sistema europeu, né?
Exatamente. Okay. O teste foi feito com o sistema europeu, o sistema americano chamado iBox já estava sendo testado há bastante tempo no Brasil, acho que há mais de 3 anos até, só que o sistema americano ele mostrou-se ainda não pronto para a proposta brasileira de rádio. Ele tem alguns problemas que não foram sanados e que nós vimos que não seriam sanados. Por exemplo, o delay. O delay é o tempo de resposta, o tempo de demora da transmissão do áudio até a recepção. Então, se nós estivéssemos falando pelo sistema americano de rádio, nossos ouvintes só ouviriam exatamente essas palavras que nós estamos falando daqui a 8 segundos. Isso numa transmissão ao vivo, numa transmissão esportiva, num contato com o ouvinte, é algo impensável para o padrão brasileiro de rádio, né? Talvez para um padrão americano, com uma rádio gravada, uma rádio somente musical, talvez até houvesse cabimento. Mas para o nosso sistema de rádio, para o nosso padrão de jornalismo, nosso padrão de trabalho, acho que isso não é adequado. Okay. E também o sistema americano, além de outras implicações, ele tem um custo agregado muito maior, porque o padrão americano, ele é um padrão cujo estudo, cujo todo levantamento foi feito através de empresas privadas, que agora estão querendo o seu retorno financeiro. E esse retorno financeiro, ele é repassado para quem? Tanto para os ouvintes ao comprarem um aparelho de rádio, quanto para os radiodifusores, os empresários de rádio e televisão, ao instalarem seus transmissores nesse padrão. Já o padrão europeu, ele foi feito por um consórcio e não por uma empresa. E ele foi feito por esse consórcio sem fins lucrativos e até por isso a dificuldade dele ser disseminado. Porque como não existe uma empresa interessada em disseminar essa ideia pelo mundo, eles não têm um embaixador ou uma equipe comercial desse sistema. E no final das contas, ele acaba sendo, às vezes, não considerado por justamente não ter um trabalho proativo em cima. Então é mais em cima do interesse dos países em conhecer os dois sistemas do que propriamente da equipe que desenvolveu o sistema de se divulgá-lo. Então, eu acredito que o DRM hoje tem condições de atender a nossa necessidade, tem condições de entregar áudio de altíssima qualidade, com a transmissão de ondas curtas fica com uma qualidade acima de AM, quase comparável a FM, com a transmissão AM vai ficar com som com a qualidade superior à do FM, e a transmissão de FM fica com som surround, estéreo 5.1, comparável a nossos home theaters, comparável a um belo cinema, e sem falar em toda aquela informação agregada que vem, que são imagens, a foto do artista, informações de trânsito, temperatura, tudo isso que o ouvinte vai acabar sendo beneficiado. E também, além disso, o sistema DRM, ele dá uma robustez muito maior para o sinal. Isso quer dizer que hoje, quando as emissoras AM ou das curtas, às vezes são interferidas por transformadores, por lâmpadas fluorescentes, que hoje são muito iluminadas, a gente acaba prejudicando a recepção do rádio. Com a transmissão digital, isso tudo acaba deixa o rádio muito mais robusto. Ele não sofre interferência desses aparelhos eletrônicos. Isso faz com que o rádio consiga manter a sua cobertura original, aquela cobertura que nós há 40 anos conseguimos contar com ela, nós voltamos a ter a cobertura completa, voltamos a ter um sinal robusto e voltamos a prestar aquele serviço de qualidade que nós sempre prestamos.